Então, nós estamos aqui seguindo essa folha número 3, estamos no capítulo 10 de 1 Samuel. Nós temos falado que o Velho Testamento tem alguns detalhes, embora, obviamente, eles não tinham o que nós conhecemos hoje como o batismo no Espírito Santo. O Espírito Santo não podia habitar, tinha muitas coisas que ainda o povo não podia conhecer, porque Jesus não tinha vindo, muitos aspectos, né, que eles ainda não tinham. Mas nós temos nessas histórias princípios e coisas, lições que nós podemos aprender que no Novo Testamento, em outros lugares, nós não encontramos. Então, essa é a importância de analisarmos essa história, né? Que na unção do rei Saul, nós temos vários aspectos da operação, de dons, do Espírito Santo. E tem coisas que a gente aprende aqui que a gente não encontra no Novo Testamento. Então, só recapitulando um pouquinho, na letra C, na folha aí, fala sobre a experiência de Saul com o Espírito Santo, que foi nosso assunto da semana da última aula, né, duas semanas atrás. A experiência de Saul com o Espírito Santo nos mostrou algumas coisas, né? Aqui na folha está, número 1, momento de graça e transformação. O que, que era esse momento de graça? Né? 1 Samuel 10, versículo 6, fala assim: o Espírito do Senhor se apoderará de ti, profetizarás com eles e serás transformado em outro homem. Então, nessa visitação do Espírito Santo, Saul seria transformado em outro homem. Versículo 7. Quando esses sinais te vierem, faze o que achar a tua mão para fazer, porque Deus é contigo. Bonito isso, né? Faz o que vier à mão. Então, existem, eu mencionei isso, existem momentos na nossa vida, infelizmente não é toda a nossa experiência cristã, né? Quem tem algum tempo com Deus sabe que não são todas as fases da nossa vida, não são todos os momentos da nossa vida que nós temos essa graça pairando. Conhece, né? Quem já teve uma experiência sabe que tem momentos que parece que tudo flui, parece que você nem busca muito a Deus, que Deus já está respondendo. Eu tenho falado que isso acontece muito com o novo convertido, né? Novo convertido, assim, nem abre a boca para pedir a Deus, Deus já está respondendo. E as pessoas que têm mais tempo falam assim: ó, Deus, que marcação é essa? Por que, né, o Senhor responde tão rápido para alguém que é novo convertido e eu fico buscando e o Senhor não atende? Ou às vezes até a gente ora em favor de outros, Deus responde rápido, a gente ora pelas nossas próprias situações e Deus não responde. Então, são coisas que a gente precisa aprender. Deus tem razões para isso, não é nenhuma marcação, mas Deus tem razões para isso. Mas existem épocas, fases, momentos na nossa vida. Essa seria um momento para o rei Saul, que o profeta Samuel está falando com ele: olha, o que vier à mão, né, o que te passar pela cabeça, o que você tiver à mão para fazer, pode fazer, porque Deus é contigo. Tudo ia dar certo. Porque Deus é contigo. É uma coisa muito simples, né? A gente fala assim: Deus está comigo, e nós sabemos que Deus está conosco mesmo quando as coisas não dão tão certo assim. Mas é um aspecto que todos nós ansiamos, né? Se você já conheceu na sua vida, se você já passou por isso, é algo que nós nunca mais nos satisfazemos com uma vida natural, com esforço, com às vezes as coisas dando certo, às vezes não, com Deus, parece que você não sabe se Deus está aprovando, se não está aprovando, não é? São situações que às vezes a gente fica confuso, a gente fica assim, sem saber, será que Deus quer que eu faça assim, né? Você acha que são só pessoas imaturas que passam por isso? De forma nenhuma. Às vezes, depois de muita experiência com Deus, depois de Deus ter feito muitas coisas na nossa vida, nós enfrentamos situações onde nós nos sentimos totalmente perdidos, totalmente incapazes de saber se Deus quer assim ou assim. Existem essas situações na nossa vida, não é uma coisa sempre onde tudo que você recebe direção ou sente de fazer, Deus é contigo. Então esse é um momento especial, é um momento em que Deus está dando um sinal especial de que Saul é o escolhido dele, ele vai ser usado por Deus, e tudo que vier à mão, tudo que ele quiser, né, essas próximas coisas, quando ele é ungido rei, no capítulo 11, né, Saul está na bênção de Deus, ele vai enfrentar os inimigos e tudo dá certo. Então Saul vai iniciar o reinado dele realmente com esta bênção, com esta unção de Deus sobre a vida dele. Então a experiência com o Espírito Santo é assim, né, na nossa vida também. Tem pessoas, tem vários tipos, né, assim como a conversão, né, as pessoas não têm experiências iguais. Tem pessoas que têm um batismo no Espírito Santo que é aquela coisa assim espetacular, uma coisa assim muito forte, assim como pessoas têm conversões muito fortes. Outras pessoas parece que é uma coisa mais até gradativa, né? Eu já vi pessoas falarem assim: olha, se você é realmente convertido, você precisa saber exatamente a data, o momento, a experiência. E eu questiono isso. Assim, lógico, a pessoa não se torna um filho de Deus através de um processo de evolução, mas tem pessoas que têm experiências que não são tão marcantes como Paulo no caminho de Damasco, que o Senhor derrubou do cavalo e apareceu, e nossa, aquela foi uma experiência muito espetacular, muito sobrenatural. Tem outras pessoas que não têm esse tipo de experiência. Talvez você não teve uma experiência de conversão tão espetacular, talvez até mesmo aquilo que Deus foi fazendo na sua vida não foi assim tudo de um momento, você levantou a mão, foi à frente, ou alguma coisa assim muito forte aconteceu, que você saiu de uma vida de vícios e de escravidão. Tem pessoas que têm outros tipos de experiência que não é uma coisa assim que você possa realmente marcar, talvez especificamente somente uma data e um momento. O batismo no Espírito Santo também é assim. Algumas pessoas têm uma experiência muito marcante, outras pessoas é algo assim diferente, é algo que não tem aquela, né, toda aquela os sinais, uma coisa evidente, uma coisa muito forte, né? Mas o batismo no Espírito Santo traz esse momento de graça, principalmente quando é alguma coisa muito forte, muito tremenda assim na vida da pessoa. Então a pessoa pode ter uma fase assim, mas não é só na conversão ou no batismo no Espírito Santo. Existem momentos na nossa vida. Por exemplo, Saul aqui foi encarregado, está sendo chamado. Veja que não somos nós que falamos: Deus, eu vou ser um missionário. Nós nos dispomos a Deus para aquilo que Ele quer, e Deus é quem chama. No caso aqui, Saul nem estava pensando em ser rei, nem estava, né, procurando isso, preocupado com isso, e Deus o chamou para ser rei. Então Deus pode nos chamar para alguma coisa específica. Falei também na última aula que a unção é a capacitação de Deus para o trabalho que Ele quer fazer. Isso é uma coisa que nós temos às vezes perdido, né, no meio de todas essas coisas assim que Deus tem feito, de realmente trazer de volta o batismo do Espírito Santo, os dons para a igreja. Em muitos e muitos sentidos, irmãos, quando você ouve na televisão, lê livros, no rádio, sei lá, em qualquer lugar, nós estamos sendo bombardeados. O evangelho está muito divulgado aqui, né? Tem países que não é assim, mas aqui no Brasil nós temos o privilégio de ter liberdade, de Deus estar movendo, muitos números, muita liberdade, muita divulgação, uma abundância de livros e programas e oportunidades para aprender. Nós temos, assim, é bom por um lado, e por outro lado é difícil, que você tem que ter discernimento. Então, irmãos, sem jogar fora, sem ficar criticando, rejeitando, nós temos que passar um filtro em tudo que nós estamos recebendo e ouvindo e lendo, porque, infelizmente, houve um grande desvio, não é só no Brasil, né? Isso acontece no mundo todo, né? Houve um grande desvio na ênfase verdadeira da palavra de Deus, onde, em vez de Deus ser o centro, o homem se tornou o centro. Mesmo na conversão, mesmo no batismo do Espírito Santo, o homem se torna o centro. Como que eu estou dizendo o homem é o centro? Que você vai a Jesus não porque você é um pecador perdido, você vai a Jesus porque Jesus tem a solução para resolver os teus problemas. É ou não é? Não é isso que a gente está ouvindo, não é isso que a gente parece que é a grande ênfase. Por que tem tantas pessoas se convertendo? Porque tem muitas pessoas procurando soluções. O batismo no Espírito Santo, em vez de ser algo que me capacita para fazer a vontade de Deus, para enquadrar a minha vida, para me dar um propósito, para que eu possa servir a Deus, o batismo Espírito Santo é uma fonte de bênçãos para mim. Eu posso sentir alegre, eu posso ter poder, eu posso orar pelos outros, eu posso profetizar, entende? Então, é uma coisa sutil, porque Deus vem para nos abençoar. Deus resolve os problemas das pessoas que estão perdidas. Apesar desse desvio que eu estou falando, eu não posso de forma nenhuma dizer que não é Deus que está fazendo. É uma grande mistura e muitas pessoas, né, só Deus pode separar a mistura, mas nós não podemos dizer, mesmo nas igrejas que enfatizam muito essa questão, né, é para você, Deus se torna um empregado nosso, faz tudo para nós e tudo para nós, e a gente não entrega nada para Deus, é só bênção, só vantagem, só a gente procurando usufruir de alguma coisa de Deus. Mesmo ali Deus está operando, é verdade, Deus está operando. Deus faz milagres, pessoas levantam e testemunham. Nós não temos condições de acompanhar todos, mas a gente percebe que muitas pessoas são verdadeiramente abençoadas, transformadas. Deus está lançando a rede, como Jesus falou naquela parábola, peixes bons e maus, tem uma grande mistura, mas a rede está sendo lançada. Então isso é uma coisa que Deus está fazendo hoje. Mas se nós quisermos crescer, se nós quisermos conhecer a Deus, nós precisamos começar a ver esse desvio, essa mudança de enfoque que não é o enfoque de Deus. Deus não deu a profecia, os dons, o dom de profetizar para o rei Saul, para que ele pudesse se deleitar e falar assim: olha só, eu sou um profeta. Deus deu o Espírito Santo para Saul para capacitá-lo para ser rei de Israel. Ele tinha uma função, ele tinha algo que Deus queria que ele fizesse no plano de Deus. Então Deus deu para ele a capacidade. Virem comigo rapidamente um versículo que vocês conhecem bem, eu só quero frisar isso bem. Atos 1, versículo 8, quando Jesus, antes de subir ao céu, ele está falando com os discípulos. No versículo 6, Atos 1, versículo 6, os discípulos perguntam para Jesus. Aqueles que se haviam reunido perguntaram: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Né? A gente até fala assim: nossa, que discípulos até hoje eles estão preocupados com o reino natural, quando que Jesus... a gente seguindo a história... Né, como eles não entendiam quando Jesus falou assim: o filho do homem vai ser morto. Eles não entendiam, eles pensavam: mas o Messias, nós cremos que tu és Cristo, como Pedro falou, nós cremos que tu és Cristo, o filho do Deus vivo. Mas quando ele falava isso, o que ele pensava? Ele pensava em um Messias que ia ocupar o trono de Davi, que ia restaurar o reino como no tempo de Davi e Salomão. Ele estava pensando isso. Aí você imagina, né, Pedro lá naquele jardim de Getsêmani, quando os soldados vieram, ele pega a espada e corta a orelha do romano lá, do soldado, que será que Pedro estava pensando? Ele estava pensando que Jesus, o Filho de Deus, também ia mandar todos esses soldados se afastar, ia vencer sobre eles, e ele era um soldado do grande capitão, estava ali defendendo o rei. É isso que ele pensou. Né? Então, aí quando Jesus vai para a cruz, imaginem só o que eles pensaram, acabou. Né? Aqueles dois no caminho de Emaús, vocês não lembram como é que eles falavam com Jesus? E nós pensávamos que esse era o Cristo. O que aconteceu? E Jesus começou a falar com eles sem eles saberem que era Jesus. Jesus começou a falar assim, mas Jesus, o Messias, ele tinha que sofrer. Então era essa a ideia. Então Jesus ressuscitou. Ah, Senhor, agora o Senhor está aqui de volta, agora o Senhor vai, não é? Agora o Senhor vai estabelecer o reino. É agora que a gente pensa, mas que homens carnais, pensando no reino natural. Mas irmãos, eles estavam às vezes mais próximos do que nós, que estamos pensando no céu, um dia depois, e Jesus tem um reino para estabelecer sim, não do jeito que eles estavam entendendo agora, um dia sim, mas agora, esse reino que eles estavam fazendo, Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E Jesus sabia que ele não ia conseguir explicar para eles. Por quê? Porque eles precisavam receber o Espírito Santo. É isso que ele falou em João 14 e 15, 16. Quando o Espírito vier, ele vai ensinar todas as coisas. Vocês vão entender, vocês vão compreender que o reino não é esse reino que vocês estavam pensando, mas é um reino. Sabe, a grande coisa é que nos judeus, eles estavam preocupando com o reino natural, e nós, 2000 anos depois, nós nem estamos aí com o reino, nós só estamos pensando, um dia Jesus volta, aí resolve tudo, mas ele tem um reino. Essa pergunta não é uma pergunta que Jesus não gostou. Ele falou assim, não, vocês não vão saber, versículo 7, não vos pertence saber os tempos ou as épocas, mas eu tenho um serviço para vocês fazerem. Até que o meu reino venha, existe algo que a igreja precisa estar fazendo. E é isso que eu queria chegar, que o Espírito Santo vem sobre nós, irmãos, não é para a gente fazer uma festinha aqui na igreja e celebrar e dançar, porque tem um mundo lá fora que está perdido e que está precisando da nossa ação. E Jesus está falando assim, vocês, versículo 7, vocês não vão saber os tempos ou as épocas, isso é só o Pai que sabe. Mas versículo 8, mas recebereis poder. Tem muita gente que para aqui, ah, o Espírito Santo vai me dar poder, mas poder para quê? Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. O Espírito Santo vem sobre nós para nos dar poder, para fazer a obra de Deus, para cumprir o plano de Deus, para estabelecer, para preparar o caminho. É todo um assunto que não posso entrar agora, mas nós estamos, é isso que nós estamos estudando no Velho Testamento. Deus está procurando o reino, Deus está procurando o reino. O povo, voltando para 1 Samuel, o povo estava procurando um rei. Deus ficou bravo que eles pediram um rei, mas não podemos perder a questão essencial aqui, que Deus não ficou bravo porque ele não queria um rei, porque nós já mostramos isso nos textos anteriores, que Deus tinha plano de estabelecer um rei. Aliás, se Deus vai estabelecer um reino, tem que ter um rei. Lógico que o rei verdadeiro é Jesus, é Deus. Mas ele não ficou bravo porque eles queriam um rei, mas por causa da motivação, da forma como eles queriam, que no tipo de reino que eles queriam, não teria espaço para Deus reinar. Então, por isso que Deus ficou bravo. Mas Deus quer um reino. Deus busca um reino. E Deus tem uma função para cada um de nós. Você crê nisso? Seja qual for sua experiência, sua idade, o seu passado, a sua história, seja qual for o tempo que você já desperdiçou, quantos acham que todos nós já perdemos muito tempo na nossa vida? É verdade ou não é verdade? Eu não estou nem falando do tempo quando nós não conhecíamos a Deus. Qualquer coração sincero para Deus tem um clamor muito grande: Deus, a minha vida agora, de discípulo do Senhor, o que eu estou fazendo para o Senhor? É ou não é? Esse é o verdadeiro clamor de todo coração que busca a Deus em sinceridade. E todos nós perdemos muito tempo. Só que Deus, é difícil explicar, eu luto com essa questão o tempo inteiro, mas é difícil entender que ao mesmo tempo que Deus tem pressa, que realmente muitas horas e dias e meses e anos da nossa vida são gastos em coisas que não têm valor eterno, não têm valor. Nós, como cristãos, como convertidos, como nascidos de novo, nós ainda gastamos muita energia, muita parte da nossa vida em coisas que não têm valor para o reino de Deus. Ao mesmo tempo que Deus tem pressa, que Deus quer, Ele tem uma paciência que nós não conseguimos entender, porque Ele precisa nos preparar. E uma das coisas que nós aprendemos com Saul é que ele foi chamado, porque Deus está fazendo, o que Deus está fazendo com Saul? Por que Deus fez isso com Saul? Porque o povo pediu com motivação errada, então Deus deu para eles, Oséias 10, né, nós vimos aquela passagem, Deus deu para eles um rei na ira de Deus, quer dizer, ele deu um rei que não seria bom para o povo. Então Deus, mas isso é importante, porque nós vemos em Saul tudo que não deve ser. Então Deus deu para o povo um rei que não tinha preparação. E isso é uma das coisas mais chocantes dessa parte da história, de como Deus podia vir com o seu Espírito Santo sobre Saul e fazer tudo isso que nós dizemos. Olha, um momento de graça e transformação, Deus capacita com os dons que ele precisa, e Saul vai usar esses dons, ele vai ser um líder, ele vai levar o povo à vitória, já no capítulo seguinte, ele vai usar essa capacitação de Deus para fazer a obra de Deus, e no entanto Saul não é um instrumento que Deus pode usar, porque ele recebe uma graça sobrenatural, ele recebe dons sobrenaturais, mas ele não tem a preparação que leva anos para fazer na nossa vida. Então, meus irmãos, quando você pensa no tempo que você está desperdiçando, por um lado, deixa o Espírito Santo te incomodar, sim, porque a nossa vida precisa ser vivida para o reino de Deus. Mas por outro lado, espere que Deus te chame, porque não adianta a gente ir na frente de Deus e fazendo obras e fazendo coisas na nossa própria cabeça. Então é um paradoxo. O nosso coração precisa ser angustiado. Deus, eu quero que a minha vida tenha valor eterno no teu propósito, mas Deus, eu, por mais que eu creia nos dons do Espírito, por mais que eu creia na capacitação do Espírito Santo, por mais que eu creia que o Senhor pode pegar um Saul e todo mundo fala assim, está Saul entre os profetas, admirar, Deus pode nos usar, Deus pode transformar, Deus pode pegar qualquer um de nós. Essa admiração não é totalmente errada, porque se Deus pegar qualquer um de nós, todo mundo vai assustar, não é verdade? Que Deus vai pegar a nossa vida medíocre, Deus vai pegar a nossa vida assim que está ali, sem valor nenhum para o reino de Deus, e de repente Deus pode transformar e capacitar para sermos úteis para o reino de Deus, amém? E as pessoas podem falar assim, esse daí que nunca fazia nada, está cheia de fogo, de unção de Deus? Pode acontecer isso, irmãos? Pode acontecer. Mas não desprezemos a outra obra que vai acontecendo paralelamente, que é a obra de preparação, porque Deus precisa preparar a nossa vida. Então, esse é o momento de graça e transformação, é o momento também de capacitação para a função de Deus. Agora, a lição que nós aprendemos, nós vamos estar voltando a isso, porque o resultado dessa ordem de Deus, né? A segunda coisa que Deus faz, aqui na sua folha, C, número 2, é o momento de entender a ordem de Deus. Quando Deus nos dá graça, quando Deus capacita, quando Deus move sobre a nossa vida, e tudo que a gente põe a mão dá certo, porque Deus é conosco. Chega uma hora, Deus, né, não tem uma fórmula, não sabemos exatamente quando, mas em algum momento, naquela graça que está fluindo na nossa vida, Deus nos dá uma ordem. Deus nos dá, ele quer saber até que ponto que Ele governa sobre a nossa vida. Às vezes nós começamos no lado errado, nós começamos assim, ai, você precisa obedecer, Jesus é Senhor da sua vida, você precisa obedecer a Deus em todas as coisas, e não tem a graça, não tem o fluir. Então Deus faz as coisas da maneira certa. Primeiro Ele vem, Ele dá graça para Saul, Ele capacita com dons, Ele começa a profetizar, o coração dele é transformado, mas depois vem um desafio, depois vem um momento em que Deus fala com ele, agora você vai me esperar 7 dias, versículo 8, descerás adiante de mim a Gilgal, certamente descerei, Samuel que está falando, né? Certamente descerei a ter contigo para oferecer holocaustos e sacrifícios, mas 7 dias esperarás até que eu vá ter contigo e te declare o que has de fazer. O grande problema, meus irmãos, é quando Deus começa a agir na nossa vida. Isso é uma tendência universal, ninguém escapa disso. Quando Deus começa a agir na nossa vida, Deus abençoa, sobe a nossa cabeça aquela sensação de poder. Nossa, Deus, ó, é só eu falar que Deus age, né? Eu peço a Deus, Ele move. Eu oro por alguém, essa pessoa é curada. Eu evangelizo alguém, essa pessoa é salva. Entendeu? A gente começa a sentir como se aquele poder fosse nosso. E Deus vai dar ao rei Saul uma situação humilhante. Vocês vão ver depois. Saul como rei, ele vai ficar numa posição. Vocês acham que isso aqui é fácil? Ai, mas Saul não obedeceu numa coisa tão simples. Deus falou assim, espera 7 dias. Qual que é o problema de esperar 7 dias? Vocês vão ver depois. Se vocês não lembrarem dessa história, vocês vão lembrar que ele passou por uma prova de fogo. Eu não queria estar na pele de Saul naquele dia. Porque ele era o líder. Todo mundo olhava para ele como rei. E a situação estava virando anarquia, e Saul não sabia mais o que fazer. Não foi uma situação fácil, mas Deus queria saber quem é rei sobre Israel, Saul ou Deus sobre Saul. Quando Deus nos capacita com dons, você passa a pensar que os dons são seus? Você passa a pensar que você pode orar quando você quer, como você quer, que Deus sempre age? Você começa a pensar que Deus virou um empregado nosso? Ou você vai voltar e realmente reconhecer, e nessa hora, toda essa graça que Deus dá, parece que de repente some. E a gente está ali sem uma graça especial, porque Deus está querendo saber a nossa escolha. Então, esse momento, meus irmãos, Deus dá graça para fazer, para agir na nossa vida, Ele dá vitória, Ele liberta de vícios, Ele faz uma porção de coisas. Mas tem uma coisa que nem no Velho Testamento e nem no Novo Testamento, Deus não faz no nosso lugar, que é a nossa escolha, que é a nossa opção por estar ao lado de Deus. Né? Nesse momento, Deus está esperando para ver como nós vamos reagir. Ok, vamos continuar então. Depois de tudo isso que aconteceu com Saul, no capítulo 10, né, ele profetiza, no versículo 10, todos os que antes o conheciam estranharam, versículo 11. Versículo 12, eles perguntaram quem é o pai, porque, irmãos, ninguém está acima. Olha, irmãos, isso que eu não sei se todos vocês estão vendo as implicações, que nem todos aqui talvez tenham passado por situações, ouviram situações exatamente assim. Mas olha, irmãos, existem milhares e milhares de histórias atuais em igrejas onde Deus está movendo, onde tem dons do Espírito, onde pessoas que têm os dons do Espírito se acham superiores aos pastores, aos líderes, acham que porque Deus está falando com eles, ninguém pode falar com eles o que eles devem fazer. E essa pergunta aqui, quem é o pai deles, é que mesmo o profeta, o grupo de profetas, precisava estar sujeito à liderança espiritual. Ninguém está acima disso, irmãos. Nenhum dom espiritual te coloca acima da necessidade de estar debaixo de uma liderança sábia e segura. Amém? Nunca pensemos isso. Isso tem causado tanta confusão na igreja, tanta confusão. Às vezes Deus não dá para o pastor o dom de profecia e outras coisas, mas ele tem discernimento. Deus deu para ele a capacidade de supervisionar. E a pessoa que tem um determinado dom não é superior à outra. Cada um tem uma função, amém? Então nós precisamos realmente levar isso a sério. Quem é o pai deles? É um grupo de profetas que vai profetizando? Então quem é o pai? Quem é a pessoa que realmente tem a verdadeira liderança que vai trazer equilíbrio no caminho do Senhor? Aí nós temos esse episódio que Saul encontra com o tio dele, e o tio, com aquela curiosidade natural, né, quando ele ficou sabendo que Saul encontrou com Samuel, conte para mim o que Samuel falou. Saul não contou, ele falou sim que as jumentas foram encontradas, mas não falou do assunto do reino. Então, versículo 17 agora. Estamos agora na letra D, na folha, o reconhecimento público. Deus deu a unção para Saul em particular. Tudo que Deus foi dando de instrução para Saul foi entre ele e o profeta Samuel só. Agora chegou a hora de reconhecimento público. Convocou Samuel o povo ao Senhor em Mispa. Se vocês não se lembram, o capítulo 7, aquela assembleia solene, aquele arrependimento do povo com Samuel foi nessa mesma cidade, em Mispa. Então, agora Samuel convoca todo o povo naquele mesmo lugar e disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor Deus de Israel. Ele tem, obviamente não é todo o povo de Israel, ele fala, ele convocou o povo, normalmente isso era feito através de um representante de cada família, vários representantes de cada tribo, então eles tinham ali representantes, pessoas representando toda a nação de Israel, e ele fala com eles: assim diz o Senhor Deus de Israel. Olha que coisa é isso. A gente lê isso na palavra, assim, parece que tão natural, mas não seria tremendo, irmãos? Não seria tremendo? Eu quero chamar a atenção de vocês, Samuel é um profeta de Deus, e nós temos os livros dos profetas no Velho Testamento. Nós temos a ideia, que em parte é verdade, mas nós temos a ideia de que o profeta era aquele que predizia coisas futuras. Nós temos exemplos tremendos disso. Isaías profetizou quando Pérsia nem era uma potência mundial. Isaías profetizou o nome do imperador Ciro, que ia trazer o povo de volta. Jeremias profetizou que o povo ia ficar 70 anos em Babilônia. E assim por diante, tem profecias tremendas, sem falar das profecias do Messias, né, da vinda de Jesus. Então, os profetas tinham realmente visões de coisas que iam acontecer. Mas, meus irmãos, se você for contar todos os capítulos, todas as palavras escritas nos profetas, onde eles falam de acontecimentos futuros, é uma pequena minoria. A grande maioria das profecias dos profetas não eram de coisas futuras. Era uma profecia igual a essa aqui, ó. O profeta Samuel contando para o povo como está o coração de Deus. Ele está reunindo todo mundo, porque Deus mandou, Deus falou, olha, eles estão pedindo o rei, pode dar um rei para eles. Mas Samuel vai contar para eles como está o coração de Deus. Irmãos, eu parei aqui, quando eu estava lendo novamente essa passagem, eu parei aqui e falei assim, olha que coisa tremenda, que eles tiveram a chance, Deus estava dando, nós temos a história no capítulo 8, que nós já estudamos, Samuel falou assim, tá bom, vocês querem um rei? Deus mandou ele fazer assim, vocês querem um rei? Eu vou explicar para vocês como que vai ser o rei. E ele explicou para eles que eles estavam rejeitando Deus de ser rei sobre eles. O que que Deus esperava? Eu queria que vocês entendessem, eu queria que vocês vissem aqui, é um drama. Quem gosta de drama? Quem gosta de ver um romance? Quem gosta de ver as coisas? Por que que o drama nos afeta? Porque tem emoções, tem sentimentos. A história prossegue, você tem os fatos. Eles pediram um rei, Deus deu um rei, mas a história da Bíblia vai muito além dos fatos. Graças a Deus, a palavra não registra simplesmente o povo pediu um rei e eles receberam um rei. Mas a Bíblia nos mostra essa história de Saul, mais do que o próprio Saul, essa história está escrita aqui na Bíblia para a gente entender o coração de Deus. Deus falou assim, eles estão pedindo um rei, eu vou dar um rei, mas meu coração está triste. Olha o que ele fala aqui, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu fiz subir a Israel do Egito, vos livrei das mãos dos egípcios, e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Não é verdade isso? Durante o tempo dos juízes, antes em Josué, Deus foi dando vitória, livrando de todos os inimigos, antes daquela grande vitória sobre o Egito. Tem um profeta, não estou me lembrando agora onde que é, se Isaías ou Jeremias, Deus fala assim, que defeito seus pais acharam em mim. Deus está falando assim, gente, você tem que imaginar aqui, esse relacionamento de amor que o próprio Deus compara com um marido e uma esposa. E Deus está falando assim, quando um casal se separa, quando a mulher vai embora, é porque ela acha que o marido está aprontando, foi ruim, foi cruel. E Deus está falando assim, olha, minha esposa está me rejeitando, vocês podiam pelo menos falar o que que vocês acharam em mim, o que que eu fiz de errado? Deus está falando assim, eu tirei vocês do Egito, livrei vocês das mãos dos egípcios e de todos os seus inimigos. Por que vocês não queriam que eu reinasse sobre vocês? Versículo 19, mas hoje vós rejeitastes a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe dissestes, põe um rei sobre nós. Deus podia pôr um rei sobre eles, mas não um rei que substituísse a Deus, um rei que fosse em comunhão com Deus, que fosse uma extensão do reinado de Deus. Irmãos, num relacionamento de amor, num verdadeiro, eu não tenho tempo para entrar muito fundo nisso aqui, mas se você entende isso, você vai entender. Como eu falei, a maior parte dos escritos, dos profetas, você vai entender realmente assim, vamos separar em duas partes. Tem um momento quando Israel, como esposa, vai abandonar Deus com o marido e vai seguir outros deuses. Não é isso que tem na história? Muitas vezes, né? E muitas vezes o profeta fala, vocês me traíram, vocês foram uma esposa infiel. Mas esse não é o momento agora. O povo não está dizendo, nós queremos outros deuses. Eles estão simplesmente dizendo, nós queremos um rei. Esse negócio de Deus reinar sobre nós, a gente tem que buscar ouvir de Deus, a gente tem que depender de Deus, esse negócio não está bom. Você passa por um livramento, é mais ou menos, vê se vocês conseguem entender o coração humano, que a gente faz igual, você sabe disso, né? Nós fazemos igualzinho. A gente passa por um apuro, e a gente busca Deus, e Deus na última hora, quando a gente pensa que não tem mais jeito, Deus vem e nos livra, amém? Quem já passou por alguma coisa assim, né? Então, Deus nos livra. Aí depois que passa, a gente fala assim, Deus, eu nunca mais quero passar por mais uma dessas. Não é isso que a gente fala? E Deus fala assim, puxa, mas eu vim e te livrei, por que você não quer depender de mim mais? Entende? Essa situação, Deus livrou, mas a gente fala assim, ai, mas eu passei tanto medo, eu passei tanto apuro, Deus, vamos fazer um negócio assim seguro, onde a gente nem sente mais ameaça, não é isso? A gente não quer depender de Deus, a gente não quer que Deus reine sobre nós. A gente não quer essa função de demonstrar na terra o livramento de Deus. Nós queremos nós mesmos ser inteligentes, capazes, queremos governar a nossa própria vida e queremos que Deus nos abençoe. É isso. E Deus está falando assim, eu fiz tudo. Vocês não estão me rejeitando para ir atrás de outros deuses ainda. Ainda não. Vocês estão simplesmente querendo viver a vida cristã sem depender de mim, sem ter o governo de Deus na nossa vida. Então, essa situação é o começo da apostasia. Por quê? Porque ninguém pode viver a vida cristã sem andar em dependência de Deus. Mas a gente não pensa que é apostasia. Eles não pensaram, nós estamos deixando Deus de forma nenhuma. Nós estamos simplesmente querendo um rei. O que o rei daria para eles? Segurança. Eles não iam mais ter esses altos e baixos. Eles não iam mais ter que depender de Deus na hora do apuro. O rei que se vire, o rei que nos livre de todos os nossos perigos. Nós queremos um líder sobre nós. E quando tem situações, meus irmãos, o que eu queria que vocês entendessem, não sei se eu vou ser capaz de transmitir isso. Deus está falando assim. Primeiro ele falou com Samuel, e Samuel está falando com o povo. Falou assim, olha, o que vocês estão pedindo é uma rejeição da minha pessoa. Mas eu dou o rei para vocês. O que Deus está esperando? O que vocês acham que Deus queria que eles fizessem? Sabe uma outra ocasião na história que alguém agiu diferente? Foi lá em Êxodo, quando Deus falou com Moisés, depois que eles fizeram o bezerro de ouro e tudo, né? Deus falou com Moisés, falou assim, olha, primeiro ele falou assim, vou destruir esse povo. Aí Moisés intercedeu, falou assim, não, Deus, o senhor não pode fazer isso, é o teu nome, o senhor não vai fazer isso. Ah, tá bom. Então, você leva o povo, eu mando um anjo para te guiar, eu não vou nesse povo. Moisés tinha duas opções. Ele podia falar, tá bom, Deus, o senhor me deu a garantia, o senhor falou que vai nos levar, o senhor vai nos dar... Ó, a promessa de Deus, uma terra que mana leite e mel, Deus não retirou a promessa, Deus falou com Moisés naquela ocasião, ó, vai lá, o meu anjo vai à sua frente, você vai entrar na terra prometida, eu vou derrotar os inimigos, tudo beleza, só que tem uma coisa, eu não vou mais. E o que Moisés fez? Falei assim, ó Deus, então eu não vou também, se o senhor não for conosco, a gente não sai daqui. Eu quero que vocês vejam que tem momentos num relacionamento de amor que Deus fala assim: você quer isso? Pode, eu dou. Ah, Deus, o Senhor vai me abençoar? O Senhor vai me dar o que eu quero? Mas tem uma coisa, eu não estou gostando. Deus fala, eu não estou gostando. Tem uma coisa, eu te dou, você pediu, mas, ó Deus, o Senhor abençoa? Ah, abençoa. Mas eu não estou gostando. Às vezes a gente nem percebe quantas vezes pai ou mãe fala com o filho insiste, 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 ah, tá bom, então vai. O filho às vezes nem percebe nos olhos do pai e da mãe que eles não estavam gostando. Ou às vezes entre marido e mulher. Num relacionamento de amor, quando um está com o coração ferido, o outro não vai. Amém, irmãos? Mas é preciso ter um coração sensibilizado pelo amor para saber que o outro não quer. Porque às vezes o outro nem fala. Mas para um coração ligado, para um coração apaixonado, no tempo de namoro, os dois sabem muito bem o que, que o outro quer, não é verdade? Quando é no período de namoro assim, nossa, tudo assim, o menor desejo do outro, a gente faz, a gente corre atrás, a gente... Mas depois, um não gostou muito, mas não vai criar caso, então ótimo, não criou caso, vamos assim mesmo. Ótimo, a gente consegue ir levando, não é assim? A maioria dos relacionamentos conjugais, vai assim, vai. Ah, não gostou, mas também não está criando uma tempestade, deixa assim mesmo. Mas num relacionamento de amor, quando um tem o coração ferido, quando um tem o coração machucado, quando um está dizendo, olha, pode fazer, mas eu não quero, o outro não vai. Deus deu a Israel aqui três chances, três. Uma no capítulo 8, que nós já vimos, outra aqui no capítulo 10, e vai ter mais uma no capítulo 12. Três vezes Deus mostrou para Israel que ele não estava contente com o que eles estavam fazendo. E nessa última ocasião, no capítulo 12, Deus até mostra de uma maneira mais espetacular, ele manda uma tempestade, acaba com a lavoura deles e tal, para mostrar que Deus estava desgostoso. Aí o povo fala assim: Samuel, ore para a gente, para Deus não ficar muito bravo, mas voltar atrás não. Voltar atrás não. Então é isso que Deus está querendo, meus irmãos. Deus está mostrando o coração dele. Rapidamente, só vamos ler as escrituras, eu vou ler três passagens com vocês que mostra também esse coração de Deus. Eu queria que vocês se despertassem para isso, porque você pode ver isso em muitos lugares, nos profetas, nos salmos. Os salmos, você sabe que os salmos, grande parte dos salmos são profecia, não no sentido de predizer coisas futuras, mas nesse sentido de revelar a Deus, né? Então vamos começar com um em Deuteronômio 5, só vou passar bem rapidamente para vocês sentirem esse coração ferido de Deus. Não é ainda o coração traído. Quando a esposa trai, aí Deus tem outra reação, né? Mais forte, e toma providência. Mas quando o coração é apenas ferido, Deus não fala, vou rejeitar esse povo, não vou andar mais, não, ele continua, mas a distância, tem uma distância, é isso que acontece nos relacionamentos conjugais, aquela proximidade, aquele amor, aquela intimidade começa a se perder, aí fica mais afastado e mais afastado, e um não faz nada e o outro não faz nada, então não é ainda a traição, mas é um afastamento, eles não se importaram com o coração ferido de Deus. Deuteronômio 5, eu não vou ler a passagem toda, mas ele está recontando ali no Monte Sinai, igual eu falei assim, Deus falou com eles, foi uma experiência assombrosa, foi uma experiência muito forte, eles falaram assim, ó, Deus falou com a gente e a gente não morreu, mas nunca mais. Versículo 25, né, ele fala, o povo fala, mas agora, por que morreríamos? Esse grande fogo nos consumirá e morreremos se continuarmos a ouvir a voz do Senhor nosso Deus. Então, versículo 28, ouvindo o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis, o Senhor me disse, Moisés que está contando, eu ouvi as palavras deste povo que te disseram, em tudo falaram bem. Oh, então Deus concordou. Eu queria que vocês entendessem esse ponto. Eles falaram assim, Deus, nós não aguentamos o Senhor falando diretamente conosco, a gente sente que vai morrer. Então, não fala mais, fala com Moisés, Moisés fala com a gente. Essa situação continua até hoje, mas a nova aliança, que todos deviam ser sacerdotes, a gente também quer que alguém pague o preço, que alguém escute de Deus e alguém traga Deus para nós. E Deus fala assim, tá bom, eles falaram bem. E você pensa que Deus está concordando. Só que Deus revela para Moisés o coração dele, versículo 29. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem em todo o tempo, guardassem todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Deus fala assim, tem que ser assim. Aliás, Deus sabe que é a velha aliança, eles não tinham condições mesmo ainda, mas Deus mostra o coração dele. Ai, quem dera. Salmo 81. Salmo 81, versículo 7, 81, 7, clamaste na angústia, Deus está falando, e te livrei, respondi-te do lugar oculto dos trovões, provei-te nas águas de Meribá, ouve-me, ó povo meu, e eu te admoestarei, ó Israel, se tão somente me ouvisses. Deus tá clamando. Quando você lê essas coisas assim, o profeta, né, que é Asaf, mas quem está sendo usado por Deus, está conhecendo um pouquinho do clamor do coração de Deus. Deus está falando assim, ai, se eles tão somente tivessem um coração para me ouvir. E ele está falando, vocês clamaram, eu te ouvi. Mas é mais do que isso. É como eu falei, irmãos, graças a Deus pelos milhões de pessoas no Brasil e em outros lugares que estão vendo uma porta aberta, estão entrando na presença de Deus, estão tendo os problemas resolvidos, estão largando tantas forças das trevas. Isso é maravilhoso. Mas a grande maioria dessas pessoas não entende esse clamor do coração de Deus. Não entende que quando Deus responde na angústia, ele está dizendo, versículo 8, ouve-me. Deus faz tanta coisa, tira do Egito, livra dos inimigos, faz tanta coisa. Aí Deus fala assim, bom, eu fiz tudo isso, eu acho que agora eu tenho direito de fazer um relacionamento com você. Você vai ter um coração para mim, porque olha só, tirei você do Egito, tirei da escravidão, de vícios, de opressões, de problemas financeiros, de doenças, de tantas coisas que Deus faz na nossa vida. Você, agora eu acho que eu conquistei o seu coração. E a pessoa não tem tempo para Deus. Fala assim, ó, Deus, eu já consegui. Acabou. E Deus está falando assim, ouve-me, ó povo meu. Ó Israel, se tão somente me ouvisseis, não haverá entre ti Deus estrangeiro, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu a encherei. Mas meu povo não quis ouvir a minha voz. Eles queriam a bênção, mas ouvir a minha voz não. Israel não me quis, pelo que eu os entreguei aos desejos de onde? Do seu próprio coração. É como ele fez com Israel. Eles queriam Saul, eles deram Saul para ele. Ele deu Saul para eles. Se meu povo, não, é pelo que eu os entreguei aos desejos dos seus corações, e andaram segundo os seus próprios conselhos, esse é o primeiro passo, depois que a gente vai para outros deuses. O primeiro passo é a gente seguir o próprio coração. Aí, versículo 13. Se o meu povo tão somente me ouvisse, se Israel andasse nos meus caminhos, de pronto eu abateria os seus inimigos, voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam ao Senhor se lhe submeteriam, o seu castigo seria eterno. Mas eu te sustentaria com trigo mais fino, com mel saído da rocha, te saciaria. Irmãos, Deus tem tanta coisa preparada que a gente nem faz ideia. Se tão somente a gente abrir o coração para Ele. Mais um lugar, Isaías 48. Isaías 48. Versículo 17. Isaías 48, 17, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil, e te guia pelo caminho em que deves andar. Nós cremos nisso, irmãos? Ah, mas na hora H é difícil, é difícil. Aqui todo mundo concorda, mas quando Deus fala, a gente quer, mas quer porque quer uma coisa. E quando Deus fala assim, não, ai Deus, não é possível. Ou a gente acha que nem é Deus. Mas Deus está falando assim, eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil, te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio, e a tua retidão como as ondas do mar. Então são três passagens que mostram o coração de Deus. Deus tá com o coração ferido. Você não pode, voltando para 1 Samuel 10, você não pode ler essa passagem e simplesmente passar em cima. Você não pode falar assim, olha, ele reuniu o povo para consagrar Saul rei sobre Israel. E ele falou, ele deu mais essa repreensão, deu mais um duro sobre o povo de Israel. Você não pode só passar por cima. Deus está abrindo uma janelinha. Deus não faz muito frequentemente isso. Mas Ele está abrindo uma janelinha para mostrar que o coração dele está ferido. Ele vai colocar um rei. Ele vai dar Saul. Nós vamos ter que terminar isso na próxima aula. Mas Ele vai mostrar Saul. Lembra como que era Saul? O povo vai aplaudir. Por que, que o povo aplaudiu nesse capítulo aqui, quando ele apresentou Saul? Quem lembra? Por que, que todo ele apresentou Saul e todo mundo aplaudiu? Por que, que eles aplaudiram? Porque eles queriam um rei, mas quando eles viram o rei, eles acharam maravilhoso. Por quê? Aparência. O cara era, né? Não precisava, como alguém disse, não precisava nem subir no palanque, né? Né, tinha toda aquela multidão e tinha uma cabeça assim em cima de todo o povo, né, só tinha um cara que tinha altura, né, de ombros para cima, ele tava, né, o ombro dele, a pessoa mais alta batia no ombro dele. Então todo mundo aplaudiu, porque nós temos um rei que dá imagem para nós, que dá estátua. Olha que esse aqui é o nosso rei. Que tremendo. Hoje, até hoje, né, o que a gente pensa assim, ó, né, a gente olha para um pastor, para um líder, para políticos, para tudo quanto é tipo de líder, para diretor de empresa, para diretor de escola, sei lá, qualquer coisa. Você olha e fala assim, nossa, esse daí tem, né, isso aí tem aparência. Às vezes não é aparência física só, às vezes é carisma, às vezes fala bonito, às vezes tem... Né? Então tem todas essas coisas, hoje na era da televisão é mais ainda, né? Nos Estados Unidos, em todos os lugares onde tem campanhas políticas, quem ganha geralmente é aquele que tem uma transmissão de imagem, que consegue todo mundo achar que aquele ali é bonito, é fala bem, que, né, convence. Então, irmãos, o reino de Deus não é isso. Deus está mostrando que o reino de Deus não é coisa aparente, não é coisa por fora, e abaixo de tudo isso, todo o povo aplaudindo, nós temos que pegar o drama dessa cena nos nossos corações. O drama dessa cena é todo mundo aplaudindo, todo mundo achando maravilhoso coroar rei, eles finalmente têm o rei, eles pediram, Deus deu, mas lá por baixo ninguém prestou atenção, ninguém ficou triste, porque Deus revelou, Fala assim, olha, estou dando um rei, mas o meu coração está triste. Que nós possamos ter um relacionamento com Deus, onde Deus fala assim, ah é filho, você quer fazer isso? Então faz. E a gente fala assim, mas espera aí Deus, eu estou sentindo alguma coisinha, tem alguma coisa assim, ó Deus, parece que o senhor não está muito legal comigo não, parece que, você acredita que é possível sentir isso com Deus? É possível conhecer a Deus, é possível conversar com Deus e sentir que ele está assim meio, sabe quando a pessoa está, mas tem um olhar assim meio distante, tem um negócio, não está muito certinho não, então nós podemos falar assim, Deus, o senhor está permitindo, eu não estou fazendo nada contra a tua vontade escrita, eu não estou pecando, eu não estou fazendo uma coisa corrupta, imoral, desonesta, não estou fazendo isso, mas tem alguma coisa que Deus não está gostando do que eu estou fazendo, esse coração Deus está procurando, alguém que vai dizer como Moisés, ah é, o senhor abençoa, mas não vai junto, então eu também não vou. Um relacionamento conjugal pode ser muito tempestuoso, pode ter brigas, pode ter, mas se os dois têm um compromisso assim, um está sentido, um não está contente, então para, peraí, nós não vamos em frente não, nós não vamos passando por cima não, nós vamos descobrir algo que no plano de Deus, nós podemos ter paz, nós podemos ter certeza na vontade de Deus, amém? O casal pode ter, a família pode ter esse tipo de união, onde Deus testifica, onde Deus não permite que ninguém fique do lado de fora. Senhor Deus, que nós possamos ver o Senhor nessas páginas, que nós possamos ver aquilo que Samuel pôde transmitir, teu profeta, teu amigo pôde conhecer a ti e passar essa visão para o povo. Ó Deus, que nós tenhamos essa sensibilidade, esse amor por Deus que nos faz sensíveis à tua voz e que o teu coração não seja ferido por nós. Ó Deus, permita que seja assim, que nós possamos corresponder, que nós possamos dizer, Deus, eu quero corresponder, eu não quero ir para frente se o Senhor não está totalmente contente com o que eu estou fazendo, decidindo. Em nome de Jesus, pedimos que a tua mão esteja sobre nossas vidas e sobre todo o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos.